Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.
Estou recebendo aqui o coordenador e professor de programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas tributária, de contabilidade e controladoria, o professor Marco Aurélio Pita. Professor, obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, sempre à disposição para colaborar e falando um pouquinho sobre os temas tributários que estão em pauta no momento.
Professor, o que é que nós temos de mudança na área de tributo? Só para explicar para as pessoas, tributo é imposto, gente, né? Tem mudanças. Sim. Por aí. O que é que muda, professor, a priori?
Olha, a todo momento existem mudanças, né? Então, existem algumas que já estão, inclusive, acontecendo, né? Algumas que estão acontecendo aí num médio e curto prazo e já está batido o martelo, e tem outras que dependemos muito do cenário político brasileiro nos próximos meses, né? Mas, enfim, podemos falar sobre essas três situações.
Professor, vamos começar pela tal da reforma. Tem um capítulo especial nessa história, nessa nossa conversa, sobre a reforma da Previdência. Mas eu quero começar pela proposta de reforma tributária que nós temos no Congresso. O relator dessa proposta é o deputado federal pelo Paraná, Luiz Carlos Rauli, e ele tem apresentado, já falou aqui com a gente, inclusive, dizendo que isso não vai onerar mais a sociedade, ou seja, o cidadão, as empresas do país não vão ter que pagar mais impostos a partir dessas mudanças. O que ele quer é simplificar a forma de arrecadação, de distribuição, para ficar um processo mais racional. Pelo menos esse é o discurso dele. O senhor acredita que tem espaço, num ano em que tem eleição, que está com a proposta de reforma da Previdência lá para ser votada, que tem Copa do Mundo, o senhor acredita que a gente vai conseguir emplacar mais essa mudança?
A concorrência ela é grande, né? A grande questão, acho que o deputado está corretíssimo, né? Eu acho que a gente, tudo que você vai mexer no bolso, principalmente dos entes governamentais, né, município, estado, união, você prejudica muito o avanço de qualquer reforma. Mas acho que um dos principais pontos, além desse equilíbrio, é a questão de você equilibrar realmente, tornar mais igualitário e justo a questão de pagamento de impostos no Brasil, seja isso para pessoa física ou jurídica, né? Então, isso, inclusive, estão nos estudos elaborados pela equipe do Luiz Carlos Rauli, que diz o seguinte: hoje quem ganha até 2 salários mínimos tem cerca quase 50% da sua renda comprometida com impostos, né? Já se você observa um contribuinte que ganha mais de 30 salários mínimos, ele tem cerca de 30% comprometido com sua renda com tributos. Então existe realmente uma desigualdade tributária muito grande. Então,
os mais pobres pagam mais.
Exatamente. Então esse é um dos pontos centrais, além da manutenção da arrecadação, que o deputado ele está trazendo como relator. Realmente, a concorrência ela é complexa, né? Por quê? Porque nós temos, no momento, uma reforma da Previdência em evidência, né? O governo Temer tentando aí levantar o número de votos para poder passar, e enquanto isso não acontece, a reforma tributária ela acaba ficando um pouco de lado, né? Porque o que a gente observa é que as reformas elas têm que ter um apelo muito grande da população, e a população ela acaba olhando essa questão da Previdência primeiro, né? Então, agora, é um desafio com tanta coisa acontecendo? É um desafio, mas acredita-se que até a metade do ano esse assunto de reforma tributária ele sofra um avanço, né? E quem sabe nós tenhamos aí talvez até uma aprovação, o que eu acho difícil. Por quê? Porque por mais que tente se manter a mesma carga tributária, né, a mesma arrecadação, é difícil que algum segmento não seja prejudicado, né? Muitas vezes um tipo de segmento ele é beneficiado e o outro prejudicado, que no final dá uma soma zero, né? Mas isso é um desafio. Então, aquele que se sentir prejudicado provavelmente vai questionar muito e pode atrapalhar aí eventuais votações de reforma tributária. Mas, enfim, eu acho que nós estamos num momento melhor do que nós já tivemos no passado.
Só vamos explicar para as pessoas, o senhor falou que tem vários lados envolvidos nessa história. Então, de um lado de quem recebe os impostos, nós temos os municípios, os estados e a União. Todo mundo querendo uma fatia maior desse dinheiro. Do outro lado, temos todos nós que pagamos impostos, que adoraríamos ter que pagar menos, né? Ou seja, é uma briga grande para discutir e fechar um pacote que agrade todo mundo, ou que pelo menos desagrade menos a todos esses participantes.
Isso mesmo. Hoje os municípios eles ficam com uma parte da arrecadação, os estados com outros impostos e a União fica com a maioria da arrecadação, né? O projeto de reforma tributária ele tenta realmente eliminar muitos impostos, descentralizar alguns para um lado ou outro e simplificar. Teremos aí injustiças? Pode haver. Então, tem que ter muito cuidado, né, no, na condução disso.
Essa simplificação pode também trazer uma economia, principalmente para as empresas, né? Porque algumas empresas, por conta da dificuldade, da complexidade da legislação, acabam sendo obrigadas a manter departamentos específicos para elaborar e não correr o risco, e mesmo assim, em alguns casos, acabam tendo pagando multa aqui ou outro problema ali, exatamente por causa da complexidade que é o emaranhado de leis que estabelece o sistema tributário no Brasil.
Você tocou num ponto interessantíssimo. Realmente, quem é contador sabe do que a gente está falando, né? E o empresário acaba observando isso porque tem que ter um custo altíssimo para poder atender realmente o fisco, né? O Brasil hoje ele gasta, em média, 2.000 horas em uma empresa para poder atender o fisco, com informações tributárias, fiscais, contábeis, né?
Isso 2.000 horas por ano?
Por ano. Se você comparar isso com países desenvolvidos, a gente está falando de 4-5 vezes a mais, né? Então, imagine um investidor, né, de fora olhando isso, ele se sente desmotivado para vir investir no Brasil, né? O brasileiro acaba se acostumando com isso, enfim, né? Mas esse talvez seja o ponto, Tony, que eu acredito muito que vai mudar. Tá? O Brasil precisa disso, simplificação tributária. Porque a simplificação tributária ela não mexe com a arrecadação. Então isso, inclusive, é uma das ideias fortes que vem do executivo, né, do governo do Temer, é simplificar. Então isso... sim, vai acontecer. Ele vai acontecer em 2018 ainda? Eu acho que é possível alguma coisa acontecer. Mas eu acredito que no máximo aí até 2019 isso vai acontecer. Com ou sem reforma tributária. Isso seria já um benefício muito grande para diminuir a burocracia no Brasil.
Também, professor, a gente tem que conseguir uma padronização para poder evitar que a cada ano a gente tenha uma mudança. O senhor falou mesmo aí no começo que sempre está tendo mudança. Para quem é daqui, já está acostumado, né? Para o brasileiro, já está acostumado a ver isso desde sempre. Agora, no exterior, a gente tem economias mais consolidadas, funcionamentos estatais mais padronizados. Para quem vem de fora, a estranheza é total e imediata, né? Há muitos empresários que até evitam investir no Brasil por conta desse emaranhado e dessa mudança constante, essa tal instabilidade jurídica de que a gente tanto fala.
Não, com certeza. O Brasil ele precisa fazer alguma coisa. A questão de burocracia tributária é muito grande, né? Você explicar para um estrangeiro, muitas vezes, a sistemática de um tributo aqui é quase impossível, né? Não entende, né? As pessoas não entendem realmente. Isso desmotiva. E nós vemos aí nações desenvolvidas, como os Estados Unidos mesmo, eles fizeram agora uma reforma tributária, onde, para você ter uma ideia, o imposto de renda lá, pagava-se, as empresas pagavam cerca de 40% de imposto de renda sobre seu lucro, agora vai cair para uma média de 21%. E o Brasil tem uma tributação maior que essa. Então, qual que é o incentivo que as multinacionais têm de deixar o dinheiro aplicado aqui? Né? Ou de investir um negócio aqui? Então, veja, os Estados Unidos, um país desenvolvido, está fazendo a lição de casa, e o Brasil? Né? Então, a gente observa que todo esse cenário político ele acaba, né, prejudicando uma reforma tributária no Brasil. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Agora, realmente, é a população poder apoiar isso, os empresários também, e a gente pressionar o Congresso para a gente poder evoluir nessas mudanças o quanto antes.
Professor, vamos falar da reforma da Previdência. Apesar dela estar lá sendo discutida, ter uma série de transformações, embora esse texto, vou lembrar mais uma vez ao nosso ouvinte, não é o mesmo do ano passado. O texto que foi apresentado agora é mais enxuto. Mesmo assim, tem algumas mudanças para a Previdência já valendo a partir desse ano?
Na verdade, assim, a Previdência sempre tem, a Previdência e qualquer legislação, digamos assim, tributária, ou, enfim, ela sofre pequenas mudanças ano a ano. Mas não são mudanças significativas. Por exemplo, a tabela de alíquotas do INSS, que afeta todo o trabalhador brasileiro, ela sofreu mudança agora, mas é uma mudança que sempre acontece. Uma
atualização
de alíquotas. Né? Agora, realmente, as mudanças impactantes, né, elas estão em andamento no projeto da reforma da Previdência. Então, essas realmente que vai mexer com muita gente. Mas é necessário, né? Ontem mesmo a gente viu a notícia do governo com rombo de mais de 200 bilhões de reais. Quer dizer, é necessário fazer isso. Né? Exemplos de países que tiveram que mexer no pagamento da sua previdência local, como Portugal, por exemplo, ela vai acontecer com o Brasil se o Brasil não fazer nada, talvez num curto, médio prazo. Né? Então, a gente ainda está a tempo, né? Precisa fazer. E o que eu percebi é que o Temer ele quer ser conhecido como o governo das reformas. Né? E faz sentido, já fez uma reforma trabalhista, agora está batalhando na questão da Previdência e quem sabe uma reforma tributária aí possa fechar tudo isso. Né?
Professor, além disso, nós temos outras mudanças, essas já definidas.
Sim, sim. Olha, e é mudança para todo lado. Né? Eu vou citar alguns exemplos aqui que impactam, inclusive, qualquer cidadão brasileiro. Né? Por exemplo, até o ano passado, qualquer mercadoria que você enviasse pelos Correios, você não precisava declarar o conteúdo. E agora, por conta até de uma questão de fiscalização na Receita, você precisa ter essa informação. Ou emitir uma nota fiscal. Então veja, vai mexer muito com a operação dos brasileiros e das empresas também. Então precisa ficar atento para esse tipo de detalhe. Começou a valer já a partir de janeiro. Né?
Que mudanças nós temos no Simples Nacional?
O Simples Nacional, e eu vou dizer, o Simples Nacional e também o MEI, que é o microempreendedor individual. Né? Então, nessas duas categorias nós tivemos mudanças. Mudanças positivas até um determinado ponto. Né? Então, por exemplo, o limite do MEI, que é um microempreendedor individual, aquele que é um vendedor de... tem uma barraquinha de cachorro-quente, um food truck, enfim, algo que seja realmente... tem uma característica de individualismo ali, o limite ele aumentou para R$80 mil anuais. Então isso mexe com bastante gente. Né? Bastante gente que não estava nisso, nessa categoria, pode aproveitar. E o Simples Nacional, o limite das empresas para poder aderir era R$3.600.000 por ano e agora mudou para R$4.800.000. Então esse é o lado positivo. Né? O lado tão não positivo seria a questão da mudança de forma de cálculo. Né? Então o Simples, o que a gente observa é que ele está deixando de ser simples. Então antes bastava você pegar a sua média de faturamento dos últimos 12 meses e aplicar um percentual de uma tabela.
Por isso é que se chamava Simples, né?
Agora não. Agora, se for uma empresa de serviços, você tem que ver a representatividade do custo da sua folha sobre faturamento. Dependendo, aí você vai para uma tabela, né? Dependendo se você atinge um determinado percentual ou não. E depois ainda você tem que aplicar um percentual e ainda fazer uma dedução. Quer dizer, torna-se mais complicado. Então tá deixando de ser simples, né? Mas ainda vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena.
Em comparação com o formato normal de pagar imposto por imposto, vale a pena?
Com certeza. Na maioria dos casos vale a pena, mas é sempre indicado o empresário procurar um bom contador para esse contador fazer os cálculos e avaliar qual opção vale a pena, o simples ou outras opções de regime tributário.
Estou conversando aqui com o professor Marco Aurélio Pita, ele é coordenador e professor dos programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas tributária, de contabilidade e controladoria. Vamos fazer um rápido intervalo nessa conversa, já já a gente volta para continuar falando sobre as mudanças nas cobranças de impostos no Brasil.
Programa em Pauta, tratando sempre de um assunto de seu interesse.